Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando o capítulo 15, esse apelo cristão, esse capítulo é de reflexões profundas sobre o nosso comportamento íntimo. Então, a recomendação é que cada um leia esse capítulo passo a passo, e cada orientação que ele está dando, cada pergunta que ele está fazendo, que cada um de nós responda na sua intimidade. E muitas vezes, quando nós buscamos essa resposta na nossa intimidade a essas perguntas de apelo cristão, às vezes nós podemos até ficar decepcionados conosco. Mas isso é uma forma da gente se conhecer e da gente traçar metas para melhorarmos. E ele continua: na atuação da fé positiva reside a força reguladora das paixões, dos impulsos irresistíveis da animalidade de que todos emergimos no processo evolucionário que nos preside à existência. Jesus, por isso, não confinou seus ensinamentos ao círculo estreito dos templos de pedra. Reverenciou, em verdade, os monumentos que recordassem os lugares santos da oração, consagrados às manifestações superiores do Espírito. Entretanto, não se cristalizou nas atitudes adorativas, viveu conquistando os amigos para o reino dos céus.
Isso é muito interessante, né? Que Jesus, assim, ele não confinou os seus ensinamentos. E a gente, às vezes, quer confinar, né? A gente quer confinar a doutrina espírita ao centro, né? Ele, na verdade, ele viveu como? Conquistando esses amigos. Isso aí é uma coisa muito interessante, gente. E como é que Jesus se conquista um amigo, né? Através da prestação de um serviço, através da doação de alguma coisa, né? Isso. Eu não conquisto meu amigo explorando, eu conquisto meu amigo através da doação de algo que eu tenho de melhor, não é? Que cativa o outro, né?
É verdade. É interessante que aqui, né, ele conquistando amigos para o reino do céu. Por quê? Ele era um representante de Deus. Mas ele era um representante na íntegra.
Isso.
Então, as pessoas olhavam e viam o comportamento dele e se associavam a ele. Isso. E aí a gente pode se perguntar: se nós conquistamos amigos para o reino do céu, o que é comum os nossos familiares falarem? Poxa vida, você só é boazinha lá no centro. Em casa você não é. Uhum. Então isso já mostra pra gente que nós não estamos realizando esse papel de conquistar amigos pro reino do céu. Alguém, às vezes, que trabalha com a gente, fala assim: pois é, né? Na hora que você tá lá falando,
isso,
fala muito bem de Jesus, mas aqui no dia a dia é uma peste.
Exato. E começar a analisar.
Ou então a pessoa é religiosa e a pessoa fala: pois é, religiosa deve ser lá na igreja, porque aqui no trabalho profissional, né, não tem nada de religião,
exatamente,
sabe? Então, quando Jesus conquistava esses amigos para o reino dos céus, era pela sua atitude.
E a autêntica,
gente,
né?
E a gente pode se perguntar: será que eu, no meu dia a dia, porque essa conquista é uma conquista natural, não é uma conquista de convencimento, não é uma conquista direcionada, ela vai se dando naturalmente. Uhum. Quantas pessoas não viram algum Chico, o Altivo, a Madre Teresa no seu dia a dia, uhum, e falar assim: onde é que você frequenta? Porque você,
exato,
é tão diferente, eu quero ir nesse lugar, eu quero beber essa água que você bebe.
Né?
E a pessoa, às vezes, vai para a doutrina espírita, vai para a religião, vai para o reino do céu, justamente por ver alguém agindo e fala: nossa, que coisa fantástica, eu quero ser igual a ela.
Né?
Não tem a noção ainda de ser igual a Jesus, mas aquela pessoa que
o representante, o embaixador de Jesus, né?
Exatamente. E aí ele continua: não impôs aos seus seguidores normas rígidas de ação. Pedia-lhes amor e entendimento, fé sincera e bom ânimo para os serviços edificantes. Então, olha só, toda casa espírita, todo templo religioso tinha que ter isso aqui na porta. Não impor a seus seguidores normas rígidas de ação. Pedir amor e entendimento, fé sincera e bom ânimo para os serviços edificantes. Porque às vezes nós exigimos muito, muitas normas rígidas. Não pode isso, não pode aquilo, você não pode fazer isso, não pode, não pode, não pode, não pode. Como se na hora que for liberado para poder é a hora que você está progredindo. Exato. Espiritualmente. Quando na verdade é só isso: amor e entendimento, fé sincera e bom ânimo. É isso que a gente precisa, na verdade. E aproximando-se de Madalena, não extravaga em baldas conversações. Interessa-lhe o coração no sublime apostolado renovador. Visitando Zaqueu, abençoa-lhe o esforço nobre e construtivo. Dirigindo-se à mulher samaritana, não desce às contendas inúteis. Impressiona pelo contato de sua alma divina, fazendo-o abandonar o velho cântaro da fantasia, para que busque as fontes eternas. Convivendo com cegos e leprosos, loucos e doentes, de todos os matizes, exemplificou a vida social, baseada na fraternidade mais pura e nos mais elevados estímulos à santificação. Por fim, imolado na cruz, seus dois últimos companheiros eram ladrões confessos, aos quais não hesitou dirigir a palavra fraterna, inflamada de amor.
Exato. Então, observa só. É Jesus convivendo, e aqui o Eusébio, ele é muito feliz, que ele pega as mais diferentes situações, né? A questão da cortesã Madalena, do Zaqueu, que era cobrador de impostos, né? A samaritana, que era aquela mulher com vários maridos, quer dizer, a questão envolvida do sexo, né? Bem séria, né? Cegos, leprosos, loucos e doentes. Quer dizer, Jesus conviveu com todo mundo, ofereceu o melhor, mostrando que o reino de Deus para essas criaturas. Então, isso é que é uma coisa interessante, porque às vezes a gente fica querendo um isolamento do mundo, da vida das pessoas, para ser melhor, quando na verdade a vida oferece a possibilidade do contato para a gente crescer, né? Para a gente servir, para a gente ajudar o outro a ser melhor.
E é interessante essa exposição de Jesus. Isso. E muitas vezes, até acontece conosco, até numa casa espírita, a gente fala, não vou ficar perto do fulano não, pode pegar mal.
Isso, exatamente.
Por algum motivo, aquele fulano está sendo mal visto, ou mal interpretado, sabe-se lá o que está acontecendo, e nós não queremos associar a nossa imagem a ele. Exato. E aí a gente relega, a gente simplesmente finge que não existe e evita aquilo ali. Quando Jesus, nessa exposição, principalmente nessa época que era tão rígida, né, ele conversar com Madalena, com a samaritana, era um peso muito maior do que hoje, né? Mesmo assim, ele expôs. Lembra aquela frase que nós falamos num programa passado, retrasado, sobre o espírito Antônio de Aquino, que sacrificava a conveniência pela verdade. É você sacrificar. Exatamente. Qual era o conveniente de Jesus? Só ser visto com pessoas bacanas, para que todos tivessem a imagem que ele era uma pessoa perfeita.
Né,
mas ele sacrificava, né, a conveniência pela verdade. Qual é a verdade? Todos merecem ser convidados para o reino dos céus. E se nós somos trabalhadores, ou se nós nos dizemos trabalhadores, que a gente vista o jaleco de trabalhador. E ele continua: como invocar-lhe o nome para justificar os desvarios da separação por motivos de fé? Como apoiar-se no amigo de todos para deflagrar embates de opinião, acendendo fogueiras de ódio em prejuízo da solidariedade comum que Jesus exemplificou até o supremo sacrifício? Não será denegrir-lhe a memória, difundir a discórdia em seu nome?
Pois é, uma outra questão também, né? Porque a gente cria tanta discórdia, tanta fogueira de ódio para alguma coisa que é transitório, que é ponto de vista, né? Ponto de vista. A gente discute o ponto de vista. E o trabalho, como é que fica? Qual é? Vamos pensar o seguinte, né? Qual é a herança que Jesus deixou para mim? Essa é uma pergunta individual, para a gente pensar, né? O que que eu herdei de Jesus? A gente sabe que para se apropriar da herança tem certas condições, né? Todo testamento tem lá, para fazer isso, assim, assim, assim. O que que ele mandou fazer para me apropriar dessa herança? Ah, ele falou que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que eu posso amar meu próximo acendendo fogueira de ódio, né?
Pois é. É, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque às vezes a pessoa nem... é indiferente a um determinado assunto, a um determinado grupo. Aí a gente chega e começa a inflamar. Daqui a pouco a pessoa desperta e começa a ficar com raiva. Exato. De uma coisa que ela não tinha.
Ela nem participou.
Isso. Então, quem é o responsável?
Exato.
Somos nós. Nós é que estamos botando lenha na fogueira. E ele continua. Notei que as palavras do orientador provocavam funda impressão. A maioria dos ouvintes chorava em comoção irrepressível, sentindo-se tocada pelo juízo celeste. Eusébio, que mantinha presa a atenção geral, prosseguiu impávido. Não se vos reclama a transferência do depósito espiritual da crença veneranda. Em todos os setores, onde a sementeira do Cristo desabrocha, é possível honrar a divina lei, gravando-lhe os parágrafos sublimes no coração. O que se pede do vosso espírito de crença é o aproveitamento das bênçãos celestiais esparzidas sobre vós em caudalosas correntes de luz. Tá vendo? No fundo,
é só isso,
no fundo,
né? É só isso. E observa só. Eu vou espalhar o quê? As bênçãos que eu recebi. Isso é muito interessante, gente. E também um preservativo contra a vaidade. Porque, na verdade, eu não estou dando nada de mim porque eu ainda não tenho. Mas eu posso distribuir aquilo que eu recebi.
Exatamente.
Não é? Então é muito bom isso, muito bom.
Não limites, portanto, a demonstração da confiança do Altíssimo aos cerimoniais do culto externo. Varrei a indiferença que vos enregela as basílicas suntuosas. Convertamo-nos em verdadeiros irmãos uns dos outros. Transformemos a igreja no doce lar da família cristã, quaisquer que sejam as nossas interpretações. Esqueçamos a falsa afirmativa de que os tempos apostólicos passaram para sempre. Cada aprendiz do Evangelho guarda, na própria vida, um reduto destinado ao culto vivo do Divino Mestre, perante o qual escoa a multidão dos necessitados todos os dias.
A gente fala muito isso, né? Ah, já passou, né?
É verdade.
Não passou, não. Não passou, não. Tá aí, né?
Isso.
Jesus não passou, não é isso?
Exatamente. E essa para a gente não limitar essa demonstração aos céus, né? No culto externo. É interessante que, às vezes, isso já aconteceu comigo e eu fico muito alerta. A gente só... parece que Jesus... a gente só se refere a ele na hora do Evangelho no lar.
Isso, é.
Então, a demonstração de confiança é nos cerimoniais do culto externo.
Exato.
Ou seja, daquele culto do lar que nós estamos fazendo ali. Não é internamente,
não,
todos os dias e toda hora.
Eu não conto como amigo, né?
Isso. Olha, então é na quarta-feira, 6 horas da tarde, meu culto. Então é como se...
nessa hora eu penso.
A demonstração de confiança é só ali, naquela hora. Acabou aquela hora... acabou.
Vou viver,
entendeu?
Minha vida, né?
Isso. Amando e socorrendo, crendo e agindo, Jesus amparou a mente desequilibrada do mundo grego-romano, infundindo-lhe vida nova em favor da humanidade mais feliz. Assim, igualmente, cada discípulo da fé redentora pode e deve cooperar no reerguimento dos irmãos frágeis e vacilantes. Olha só, aqui ele não está dizendo que
pode,
talvez a gente possa, entendeu? pode e deve cooperar no reerguimento. Então, nós temos que estar disponíveis, nós temos que querer participar disso. E aqui agora ele vem dar um puxão de orelha para a gente. Fugir ao farisaísmo dos tempos modernos, que se recusa ao auxílio fraternal em nome do gênio satânico do cisma dogmático. Jesus nunca foi pregador da desarmonia. Jamais endossou a vaidade petulante dos que pelos lábios se declaram puros, mantendo o coração atascado do lodo miasmático do orgulho e do egoísmo fatais.
É no Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a mão esquerda que dê a mão direita, né? Tem um item lá que é beneficência, acho que é 8:25, beneficência exclusivo. Exclusiva. Será repreensível o homem que prega beneficência para quem é do mesmo partido, da mesma religião? E a gente muitas vezes é assim, né? A gente é muito exclusivo, a gente acaba. Isso é o quê? É o farisaísmo do tempo moderno, né?
Isso mesmo. E ele continua: mobilizemos nossa confiança no Todo Misericordioso, dilatando-lhe o reino bendito da redenção. Aguardar o céu menosprezando a terra é obra de insensatez.
Bem, gente, olha só, aguardar o céu menosprezando a terra. É, a gente vai ter um encontro, programa gravado, a gente vai ter um encontro no Livro dos Espíritos, o 31º encontro, lá, né, período do Carnaval no Céu, em que a gente vai trabalhar essa questão de espírito e matéria, né? É necessário que o espírito, a união do espírito com a matéria, para intelectualizar a matéria. Porque tem gente que acha que ser espiritualizado é desprezar a vida material, né? E aí, na verdade, ele diz que é obra de insensatez. Por quê? Porque a vida material me é dada para crescimento, para elevação, para uma compreensão maior. Então ele diz: aguardar o céu menosprezando a terra é obra de insensatez. Vamos ter o cuidado, meus irmãos, com isso.
E ele continua: nenhum de nós peitará a justiça divina, embora permaneçais cultivando, muitas vezes, a ideia de um comércio ridículo com a divindade.
Essas nossas barganhas, né? As nossas barganhas. A gente acha que, não, eu vou fazer um elogiozinho e aí ele vai fazer tudo que eu quero, né? Como a gente faz com criança.
É interessante que, às vezes, as pessoas amigas falam: ah, Berê, se eu ganhar na loto, eu até comprei a loto, não sei o que, joguei. Se eu ganhar, olha, eu dou a metade pro Abreu. Eu falo: pois é, por que você não dá tudo?
A gente quer, ideia é ajudar, né?
A gente quer sempre fazer uma barganha, entendeu?
É ótimo.
A gente quer ser um atravessador, né? Aí uma amiga minha falou: ó, Berê, eu vou, tô torcendo, reza pra mim pra sair uma promoção, porque se sair, eu vou dar um tanto pro abrigo. Eu falo: olha só, você tá querendo usar o abrigo pra você ganhar sua promoção. Eu vou rezar, entendeu? Porque eu acho que faz parte da lei do progresso, você merece, você é uma lutadora, você precisa, então eu vou rezar sim, mas não barganha não, entendeu? É isso que você quer, a promoção? Então pede a promoção. Quando você receber, aí você fala: bom, eu recebi, não estava contando com esse dinheiro, recebi, então vou fazer uma doação. Mas olha, não barganha não. Porque isso, a gente está acostumado a vir barganhando há muito tempo, né?
Então, e é uma confusão da ideia de Deus, né?
É, e às vezes a pessoa fala: ah, então eu vou dar metade. Não, não, eu nunca vi ninguém falar assim: ah, eu queria tanto ajudar, eu vou jogar na loto porque eu vou dar tudo. Eu não quero nada, eu quero só dar.
Metade.
Se um lavrador jamais é postado sem obrigações diretas diante do matagal inculto ou do pântano perigoso, como permanecer sem deveres imediatos junto às paisagens de crime e treva, de inquietação e sofrimento? O irmão caído é nossa carga preciosa. A dificuldade é nosso incentivo santo. A dor, nossa escola purificadora. Lembra, beleza, que no capítulo, no capítulo 13 ou 14, não me lembro, que o rapaz ia ficar doente e os espíritos falaram: olha, ele agora será amparado pela doença.
Exatamente.
Agora vem a melhor parte para ele.
É o inesperado, né? Exatamente.
Vem a melhor parte para ele. Ele vai ser muito amparado, vai ser amparado pela doença. cristão essa visão. Por quê? Porque a gente tem uma visão muito imediatista no aqui e agora. Mas se afastarmos para ter uma visão cósmica, ter uma visão à luz da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, nós vamos ver que a doença é um amparo. Nós vamos ver aí que a dificuldade é um incentivo, que a dor é uma escola. Porque quantas vezes nós nos sentimos incentivados quando a dor chega, quando o negócio aperta, aí a gente começa a correr atrás.
Exatamente.
Abracemo-nos, pois, uns aos outros, em nome do Cordeiro de Deus, que nos reformou a mente, alçando-a a planos superiores pela ascensão gloriosa através do sacrifício. Somente assim, meus amigos, é possível atender à elevada destinação que nos cabe. Diante do mundo periclitante, alucinado por ambições rasteiras e dominado pelo ódio e pela miséria, sequências das guerras incessantes e aniquiladoras, harmonizemos em Jesus Cristo a fim de equilibrarmos a esfera carnal. Sombras perturbadoras vagueiam em torno de vossos passos e de vossas instituições em ronda sinistra. Então, a gente está vendo que ninguém está isento.
Não. Tá.
Aquele livro Aconteceu na Casa Espírita.
Isso.
Mostra muito essa ronda sinistra que vai acontecendo. E lá são tantos casos. Todas as pessoas que frequentam um ambiente religioso, um templo religioso, independente da religião, deveria ler aquele livro para ver como essa ronda se dá e como nós abrimos as portas para que as trevas entrem. Evitai a subversão dos valores espirituais. Afugentai as trevas que vos ameaçam as organizações político-religiosas. Temei a ciência que estadei sem a sabedoria. Livrai-vos do raciocínio que calcula sem amor. Revisai a fé para que seus impulsos não se desordenem, a míngua de edificação. Esse trechinho aqui é uma receita de bolo de bem viver. A crosta da terra é atualmente um campo de batalha mais áspera, mais dolorosa. Despertai a consciência adormecida e afeiçoai-vos à lei divina, esquecendo o cativeiro multissecular da ilusão. A salvação é contínuo trabalho da renovação e de aprimoramento. Ao mundo atormentado, proclamemos a nossa fé em Cristo Jesus para sempre. Eusébio, ao terminar, estava aureolado de prodigiosas emissões de luz. A assembleia, prosternada, mostrava semblantes lívidos de estupefação. Enorme grupo de colaboradores de nosso plano elevou a voz em harmonias, entoando comovente cântico de glorificação ao Supremo Senhor. As melodiosas notas de hino perdiam-se ao longe, no arvoredo distante, nas asas de suave brisa. Terminados os serviços da reunião, reparei que os amigos encarnados, sob o amparo de colegas das nossas atividades socorristas, não se afastaram animados e otimistas, porque muitos deles, compreendendo, talvez com mais clareza, fora do veículo denso da experiência física, os erros da crença transviada, se retiravam cabisbaixo, soluçando.
E aí é o que nós temos que pensar, e na preleção do Eusébio está assim: a quem eu sigo? Essa é assim, a quem eu sigo, né? Se eu sigo Jesus, ele é realmente um modelo que vale a pena ser seguido, né? O que, que está faltando para me decidir em termos da minha conduta, em termos da minha visão do mundo pelos padrões do Evangelho de Jesus? Que a gente possa pensar, né? Jesus e nós em Jesus. Como nós estamos? Muita paz a todos.
Muita paz.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
A emissora da fraternidade.